E aí, pessoal, a gente terminou então o módulo 1, que a gente falou de desenvolvimento sustentável, falou dos conceitos de construção sustentável. E agora, no módulo 2, a gente vai falar sobre arquitetura sustentável e premissas de projeto. Nessa aula 1, a gente vai falar sobre a construção tradicional e uma construção mais sustentável. É importante, eu vou falar muitas vezes com vocês sobre essa questão da importância das premissas de projeto, porque tudo nasce no projeto. Então, a gente vai falar muitas vezes sobre essa questão do projeto, para que a gente possa ter uma construção mais sustentável. Uma construção tradicional versus uma construção mais sustentável. Olha só como é o comportamento dessa construção, comparando uma com a outra. Uma construção tradicional, que é o que normalmente a gente ainda vê no mercado, a gente ainda faz muita obra assim, né? Eu acho que se algum de vocês já trabalhou em obra, provavelmente já viram esse modelo. É que assim a gente gasta um tempo menor e também um custo menor para fazer o projeto e gasta mais na fase de construção e de uso. Então, essa linha vermelhinha mostra a construção tradicional, onde a gente pode ver aí que é completamente invertido, no caso da construção mais sustentável, onde a gente gasta mais tempo e mais dinheiro na fase de planejamento e projeto, mas tempo não, né? A gente gasta um pouco mais, a gente paga um pouco mais para ter um projeto diferenciado, a gente gasta um pouco mais para ter um bom planejamento. Daquele empreendimento. Pode até demorar um pouco mais, o custo é um pouco maior, mas em compensação a gente vai ter uma economia na fase de construção e de uso e manutenção durante o ciclo de vida da edificação. Isso já está comprovado. Que a construção mais sustentável, ela é uma construção mais durável e que ao longo do ciclo de vida, até a sua manutenção e até a sua desconstrução, ela acaba sendo a pessoa, a pessoa que habita aquele edifício, as pessoas que utilizam aquele edifício, elas acabam consumindo, gastando menos recursos durante a fase de construção e uso. Então é isso que a gente está mostrando aí nesse gráfico. Aqui tem um outro gráfico, já é de um engenheiro aqui do Brasil, Luiz Henrique Ceotto, que ele faz essa comparação também entre o custo do edifício ao longo da sua vida útil aí de 50 anos, que é a vida útil mínima de um edifício convencional ou sustentável, enfim. Por norma, um edifício, uma edificação, ela não pode durar menos do que 50 anos, e é isso que está previsto na norma de desempenho. E a gente sabe que as boas construções, elas duram muito mais do que 50 anos, e a gente tem muitos e muitos e muitos exemplos aí nas cidades, que a gente. Em qualquer cidade tem edifício com mais de 50 anos. Então, olha só, no primeiro momento aí, ó, vem a fase de idealização, de concepção de projeto, e depois a fase de construção, e aí tem um custo muito grande na fase de uso e operação, que é essa parte aí vermelhinha, em que a gente vê claramente que é depois da obra entregue, tem um alto custo de uso e operação, com manutenções, com assistência técnica, com, enfim, o custo durante o uso e a operação, ele é maior do que numa construção mais sustentável, que é, ó, completamente ao contrário, né? Eu vou ter o custo da minha construção em torno de 15%, e olha só que no outro aqui, ó, é 14, tá vendo? E aqui é 15. Então, o termo de custo da construção não varia tanto. Apesar de que tem números que indicam que uma construção mais sustentável, ela custa ao redor de 4 a 7, 8% mais cara do que uma construção tradicional. Em compensação, a fase de uso e operação, o custo vai ser bem menor para a fase de uso e operação. Então, essa é a ideia, né, de uma construção mais sustentável, é que a gente, na fase de uso e operação, que a gente tenha menos consumo. Então, a pergunta é, né, por que que a gente deve ter boas práticas de uma construção mais sustentável? Aí tem a ver com muita pressão de legislação e regulamentação. Então, a gente tem uma legislação ambiental, uma legislação trabalhista que exige muito das empresas. Então, aquela empresa, aquela construtora que quer construir atendendo aos requisitos legais, aos requisitos trabalhistas, ela acaba indo no caminho, na direção de uma construção mais sustentável. O próprio Código de Defesa do Consumidor e a proteção das minorias. Também a gente tem uma grande pressão social, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes, e elas querem consumir menos, elas querem gastar menos, elas querem pagar menos condomínio, elas querem gastar menos com energia e não perder o conforto, né? E daí, para isso, a gente precisa trabalhar a nível de projeto de ter uma construção mais sustentável. Atuações aí também de organizações não governamentais e esse crescimento do conceito de cidadania. Então a gente tem sentido uma mudança aí no mercado, e isso hoje ainda é mais forte no mercado de edificações comerciais. Isso é mais presente nos mercados de edificações comerciais, porque quando a gente faz uma edificação comercial, é o próprio empreendedor que vai pagar os custos do uso e da operação. Então, para ele, interessa que ele tenha um consumo menor de energia, que ele tenha um consumo menor de água, que durante a fase da obra gere menos resíduos, enfim. Então, ele tem muito mais interesse do que as edificações habitacionais, apesar de que a gente tem visto cada vez mais o mercado caminhando já para essa linha de construção mais sustentáveis. A gente tem também uma pressão do ambiente de negócios. Por exemplo, um investidor internacional, ele em geral, eles dão muito valor para essa questão da sustentabilidade, ou uma empresa que tenha a gestão ambiental que seja certificada ISO 14001. A concessão de crédito, tem alguns bancos que, para eles dar o crédito, você tem que demonstrar que você tem práticas ambientalmente corretas, que você cumpre legislação ou que você tem uma certificação ISO 14001. Tem alguns clientes também, de concessionárias, por exemplo, de energia, que eles, quando você vai participar de uma licitação, se a empresa tiver uma certificação ISO 14001, ela tem uma pontuação diferenciada daquele que não tem. Então, fundos de pensão têm investido muito em construção mais sustentável. Também uma postura mais ativa dos investidores, tanto nacionais como internacionais. Existe uma legislação brasileira que define que todas as edificações públicas, é uma instrução normativa número 2, que define que todas as instituições públicas, elas devem ser construídas com os critérios de sustentabilidade e com eficiência energética. Aqui em Salvador, inclusive, A gente tem um exemplo, né, de uma construção assim, que é o Banco Central. Quem morar em Salvador pode, quando passa ali na paralela, pode ver o Banco Central. E ele foi todo construído com esse princípio da construção mais sustentável. É um edifício certificado LEED e vocês vão ver material sobre essa obra. As empresas então fazem essa seleção de fornecedor e também oportunidades e riscos de reputação da cadeia de valor, incluindo fornecedor, clientes, parceiros e outras partes interessadas. Por que isso? Porque quando uma empresa tem uma certificação ISO 14001 ou ela tem uma certificação ambiental como LEED, como Aqua, isso é um atestado de que ela está cumprindo e atendendo à legislação ambiental daquele país. Então, isso dá uma certa tranquilidade e isso minimiza os riscos, para o investidor e para toda a cadeia, de valor ali envolvida naquele empreendimento. Bom, eu vou passar para vocês agora, vocês vão assistir um vídeo que mostra como é que está o ranking das construções sustentáveis no país. Vocês vão ver nesse vídeo que já tem muitas, muitas edificações construídas com esse conceito da sustentabilidade, no empreendimento e que cada vez mais é uma tendência de mercado ter uma construção sustentável. Então, você que está fazendo esse curso, você está se capacitando e você vai se diferenciar no mercado, porque esse curso ele traz essa questão de uma coisa que é para frente, né? De que é inovação, isso é inovação, ainda é inovação. Então, quando um profissional conhece sobre esses conceitos de construção sustentável, ele acaba se diferenciando no mercado. Então é isso que a gente ia conversar nessa primeira aula do módulo 2. E aí agora a gente vai para o nosso aula 2 do módulo 2. Fique com a gente aí no próximo no, na próxima aula.